E está na hora de desfazer ideias feitas com o comentador do Observador, Alberto Gonçalves. Alberto, muito boa tarde.
Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde, Alberto Gonçalves. Estamos a aproximar-nos deste período da Páscoa, período de muitas restrições, e o Alberto Gonçalves quer falar sobre esse confinamento pascal.
Queria, sim, e queria começar por lembrar ou por notar aqueles especialistas ou matemáticos ou epidemiologistas que nos falam para o perigo de uma segunda onda do vírus, no caso. E se tivermos sempre a ter em conta as sucessivas ondas, provavelmente nunca sairemos de casa, ou nunca mais voltaremos a sair de casa. Eu gostaria de falar da terceira onda. A terceira onda foi um movimento fictício criado por um professor de liceu em Palo Alto, na Califórnia, cujos alunos não conseguiam acreditar como é que o povo alemão foi capaz de aceitar ou tolerar, depende do verbo que quisermos usar, o Holocausto e o nazismo. E eles não acreditavam que uma pessoa comum fosse capaz de ceder àquela tamanha prepotência, arrogância e à autoridade daquela forma, e a cumprir ordens daquela maneira cega. E então esse professor criou um movimento fictício chamado Terceira Onda, ou Terceira Vaga, e que há um documentário sobre o assunto, há um filme ou dois ficcionados com atores sobre o assunto, e em quatro, resumindo muitíssimo, em 4 ou 5 dias esse professor conseguiu que esses alunos, convenceu-os de que a democracia, que esse movimento iria demolir a democracia, convenceu-os que eles deveriam participar nesse movimento porque a democracia era prejudicial a uma comunidade forte e beneficiava excessivamente o indivíduo, e esses alunos participaram ativamente naquilo, e ao quarto, ao terceiro, quarto, quinto dia já estavam a cumprir cegamente as ordens do professor, faziam uma saudação que o professor inventou parecida com a saudação nazi, similar, já denunciavam os colegas que eles achavam que não estavam a alinhar devidamente pelos preceitos recomendados, etc. Ou seja, e o professor ao quinto dia, ao sexto dia, disse-lhes que aquilo era tudo apenas um teste, uma simulação, e eles perceberam realmente como é tão fácil ao ser humano cair ou submeter-se a uma autoridade absolutamente extemporânea ou pouco fundamentada, ou não fundamentada de todo. Isto, salvo as devidas proporções, aplica-se um bocadinho à forma como as pessoas estão a aceitar este confinamento da Páscoa, porque não há motivo nenhum para haver este exercício de autoridade por parte das polícias que cumprem as ordens, mas toda a gente que comete prepotências normalmente está a cumprir ordens, e a perguntar às pessoas de onde vêm e para onde vão, e as pessoas têm que estar a passar uma justificação apenas para viverem simplesmente o seu cotidiano. Vão no seu automóvel, não estão a contaminar ninguém, não estão sujeitas a nada de especial, e mesmo assim tem que ser alvo desse enxovalho.
Mas a solução aqui, Alberto Gonçalves, passaria por confiar mais naquilo que cada um foi percebendo e do bom senso de cada um, e aquilo que cada um foi percebendo das indicações dadas pelas autoridades de saúde?
Exatamente. Apesar dessas indicações serem um bocadinho volúveis e andarem um bocadinho aos altos e baixos e serem muito contraditórias entre si às vezes, as pessoas aperceberam-se que existe de facto um vírus, que tem uma taxa de contaminação alta e que tem uma taxa de mortalidade superior, muito provavelmente, ao de uma gripe normal, e as pessoas têm tido cuidados. E o bom senso tem bastado para isso. Eu já falei aqui daquela página de Facebook que serve para denunciarmos casos de infração ao confinamento, ou seja, às vezes uma pessoa a passear sozinha numa praia, já é um perigo, ou uma fila de carros, pessoas dentro dos seus carros num McDrive, também estão a constituir uma ameaça pública qualquer, que eu não consigo perceber qual seja. E o problema é que, nesta questão da Páscoa, inventou-se, é o problema da prepotência, que nós nunca percebemos de onde é que ela vem ou o que é que a fundamenta. E no caso inventou-se a questão dos concelhos. As pessoas não podem transpor o seu concelho, mas aparentemente podem transpor freguesias. Não há problema, o vírus tem um respeito qualquer em que... Ou não há problema contaminar as pessoas da freguesia vizinha, ou então o vírus não passa freguesias, o vírus só passa concelhos. Também podia-se limitar por quarteirões, ou por bairros, ou por ruas, por código postal, etc. Podemos arranjar uma série de circunscrições que nos delimitassem durante estes 4 ou 5 dias. Inventou-se os concelhos, sem qualquer fundamento, porque as pessoas, aparentemente, por ser a Páscoa, iriam andar aí a contaminar-se umas às outras de forma absolutamente... Aquilo que que não têm feito até agora. Há pessoas que não veem os pais mais velhos, os avós, ou o que seja, há longas semanas. Agora, por ser a Páscoa, as pessoas iam esquecer disso tudo, iam passar a contaminar-se. Enfim, e é este tipo de soluções ou de diretivas que as pessoas aceitam com demasiada passividade, que são, podem vir a ser perigosas. Espero que não sejam, espero que seja uma coisa só limitada aqui a este período do vírus e que depois possamos ter de volta a liberdade que gostamos todos de ter.
Obrigado, Alberto Gonçalves. Já agora, boa Páscoa e também dentro da legalidade.
Obrigado, João.
Dentro da legalidade, Alberto. Apesar da.
Claro que sim.
E sempre com
claro
bom senso também, sempre com bom senso. Obrigado, Alberto Gonçalves, claro neste final boa de Páscoa. Semana, já quase final de semana, com estas questões sobre o confinamento pascal. Recordar que estamos já em plena operação de recolhimento geral, esta operação Páscoa em casa da GNR e da PSP, as restrições que começaram à meia-noite de hoje e que se prolongam até às 24 horas do próximo dia 13 de abril.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.